No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
O que significa a descoberta da existência de água líquida em Marte? A NASA anunciou nesta segunda-feira que a superfície do planeta vermelho é cortada por linhas por onde passam fluxos de água líquida salgada. Essa nova informação, que foi possível graças a imagens feitas por sondas, pode ser a chave para a busca de vida no planeta. As informações com a repórter Daniele Mansur.
A busca por vida fora do nosso planeta sempre foi uma constante na astronomia. A descoberta feita pela NASA vem para colaborar com essa suposição. Já se sabia que em Marte havia água gasosa e em gelo, mas a existência de água em estado líquido era apenas uma suposição. Por meio de imagens feitas por sondas, a agência norte-americana comprovou que o planeta vermelho também apresenta água no estado líquido. As fotos em alta resolução mostram veios que teriam sido formados pelos fluxos de água. O professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, Eduardo Cipriano, explica por que a descoberta de água líquida em Marte pode estar associada com a presença de vida.
Essa notícia tem tanta repercussão porque a gente sabe que a água é um solvente e um facilitador de reações químicas. Reações químicas que podem, eventualmente, levar à formação da vida e à manutenção da vida. Então, o interesse que a gente sempre tem em encontrar água em outros sistemas que não a Terra é a maneira como isso aumenta a chance de haver o desenvolvimento da vida nesses lugares.
A água em estado líquido encontrada em Marte é uma mistura salina com sais perclorato de sódio e de magnésio. Essa mistura possibilita a existência de água no estado líquido, pois os sais diminuem a temperatura em que a água congelaria, uma vez que Marte apresenta uma temperatura muito mais baixa do que a do planeta Terra. As temperaturas registradas no verão marciano são superiores a 23 graus negativos. Essa mistura de água e sais faz com que o planeta vermelho se assemelhe ao deserto do Atacama, local onde existem micro-organismos capazes de viver em ambientes com alta salinidade, sendo, portanto, mais uma evidência na busca por vida em Marte. O professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alan Alves Brito, esclarece essa comparação.
A gente sabe que essa mistura salina, por exemplo, quando a gente compara, por exemplo, com a experiência que a gente conhece bem, que é a Terra, esse tipo de mistura salina ela é encontrada, por exemplo, no deserto de Atacama. Então, no deserto de Atacama, se sabe que nesse tipo de condição se pode encontrar micróbios, mas em Marte ainda não tem nenhuma evidência. Então, talvez, com estudos mais detalhados, se possa estudar melhor ou se detectar algum tipo de vida.
A água salgada descoberta em Marte está localizada em canais presentes na superfície do planeta. No verão, o gelo presente na parte subterrânea derrete e circula por essas linhas que cortam o planeta vermelho. Essa água salgada circulante, devido à pressão de Marte, vira vapor, deixando na superfície do planeta os sais que compõem a mistura. O professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, Eduardo Cipriano, dá detalhes sobre o processo.
Teria uma água subterrânea que no verão haveria um derretimento dessa água, um ressurgimento dela na borda de crateras. Ela escorreria, né? E nesse processo eventualmente se evaporaria, né? Porque também, né, dada a pressão de Marte, ser diferente da Terra, né? Aqui a água evapora a 100 graus, lá é a 10 graus, né? Então eventualmente essa água exposta poderia se evaporar, deixando depósitos de sal.
Apesar da possível busca por micro-organismos capazes de viver em Marte, ainda é muito difícil a existência de vida humana no planeta. Isso porque Marte apresenta condições inóspitas para nós, como a ausência de atmosfera, de ozônio e de campo magnético. O estudo foi publicado na versão online da revista Nature Geoscience. Repórter Daniele Mansur.
As imagens divulgadas pela NASA que mostram as evidências de água em Marte estão no nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa.
Ciência em Revista.
Quantidade de sono é proporcional à densidade de neurônios no cérebro. A explicação está num estudo publicado pela neurocientista brasileira Susana Herculano Rosel na revista Proceedings of Royal Society B. Segundo a pesquisadora da Federal do Rio de Janeiro, isso ocorre porque quanto maior a concentração de neurônios, mais conexões ocorrem e mais toxinas são geradas no interior do cérebro. E é quando estamos adormecidos que ocorre uma espécie de faxina do cérebro, ou seja, a limpeza dessas toxinas e detritos derivados das conexões cerebrais que se acumulam ao longo do dia. Quando os animais são privados do sono, as toxinas em excesso podem comprometer a capacidade mental. Um exemplo do reino animal pode ajudar a esclarecer melhor essa relação entre a concentração de neurônios e o cérebro. Um elefante, por exemplo, fica 21 horas acordado, enquanto um morcego passa até 20 horas dormindo. A explicação para isso está no fato de que a concentração de células nervosas nos morcegos é altíssima e a limpeza precisa ser mais pesada. Já o elefante, com seu cérebro enorme, tem densidade mais baixa de neurônios. Então, são necessárias poucas horas para a faxina das toxinas. Mas aí você pode se perguntar, então por que no caso do homem o padrão de sono varia tanto? De acordo com o trabalho, se um recém-nascido dorme de 16 a 18 horas por dia, é porque a concentração de neurônios no cérebro de um pequeno bebê é maior do que a de um homem adulto, que tende a dormir em média 8 horas por dia. Já os idosos, com a perda de neurônios e consequente redução da densidade, acabam às vezes dormindo menos ainda do que essas 8 horas. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido. Cientistas do Instituto Wellcome Trust Sanger de Cambridge descobrem pistas sobre a reincidência de alguns cânceres de mama. Foram analisados dados de 1.000 pacientes para comparar as diferenças genéticas. O estudo pode levar a tratamentos mais eficientes contra os tumores. Alemanha. Desequilíbrio na fauna microbiana do intestino pode desencadear a doença de Crohn, uma inflamação crônica do intestino. A conclusão da Universidade Técnica de Munique é baseada em experimentos feitos com camundongos. Argentina. Pesquisadores da Universidade Nacional do Sul desenvolvem software livre que ajuda a detectar o autismo em bebês. A tecnologia trabalha com alguns indicadores, como o fato de que meninos autistas evitam olhar nos olhos de outros adultos, inclusive nos da mãe. Estados Unidos. Cada pessoa carrega uma nuvem personalizada de micróbios, aponta estudo da Universidade de Oregon. Segundo o trabalho, é possível identificar um indivíduo a partir do exame dessa combinação única de bactérias. Os cientistas fizeram um sequenciamento genético de micróbios suspenso no ar, em torno de 11 pessoas.
Por dentro da UFMG.
Jogos e brincadeiras como possibilidade pedagógica para enriquecer as aulas de matemática para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, tema do Ceale Debate desta terça-feira, organizado pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG. A convidada é a mestre em ensino de matemática, Luciana Tenuta, que há duas décadas atua como consultora em pesquisas relacionadas à formação de professores junto às redes de educação públicas e privadas. Em pauta, como jogo nas aulas de matemática, deve apresentar situações-problema que levem um aluno a pensar matematicamente. O encontro é às 7h30 da noite na Faculdade de Educação da UFMG Campus Pampulha. Mais informações pelo site www.ceale.fai.ufmg.br. O mais completo estudo do genoma brasileiro já realizado na América Latina é tema de seminário que ocorre hoje, promovido pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O professor Eduardo Tarazona apresenta dados do trabalho na palestra Origem e Dinâmica da Miscigenação do Brasil, implicações em saúde pública. Ao todo, na pesquisa, foram acompanhadas 6.487 pessoas nas cidades de Salvador, Bahia, Pelotas, no Rio Grande do Sul, e Bambuí, em Minas. O evento começa 14h do Centro de Atividades Didáticas de Ciências Naturais, Campus Pampulha. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Pós-graduação.
Programa de pós-graduação em ciência animal abre inscrições nessa quinta. São 63 vagas para mestrado e 46 para doutorado. São 6 áreas de concentração: medicina e cirurgia veterinárias, medicina veterinária preventiva, patologia animal, reprodução animal, epidemiologia e tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. Inscrições de 1º a 23 de outubro. Editais em www.vet.fmg.br. Escola de Ciência da Informação da UFMG recebe inscrições para programa de pós-graduação somente até amanhã, São 25 vagas para mestrado e 23 para doutorado em 3 linhas de pesquisa. São elas: Gestão da Informação e do Conhecimento, Informação, Cultura e Sociedade e Organização e Uso da Informação. O edital está disponível em ppgci.si.fmg.br. Vamos à última dica de hoje. O mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados da Federal de Juiz de Fora também recebe inscrições até amanhã. São 15 vagas e 3 linhas de pesquisa: qualidade do leite e derivados, novos produtos e processos e gestão do agronegócio do leite e derivados. Informações em www.ufjf.br/mestrado-leite.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.